Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para vocês em mais um Domingão de Sons do Brasil. É como sempre, trazendo aqui trabalhos interessantes e aquele bate-papo gostoso, sempre preparando coisa nova para vocês. Hoje estamos trazendo o nosso artista convidado aqui, está lançando um trabalho novo. Queria cumprimentar e já agradecer estar junto com a gente aqui, o cantor e compositor paulistano Edivaldo Santana. Boa tarde.
Boa tarde, prazer enorme estar aqui no Sons do Brasil, falando pro povo do Brasil. E trazendo novidade, que é o disco novo, só vou chegar mais tarde. Já cheguei, mas estamos chegando. Prazer muito grande, estou feliz, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês.
Beleza, obrigado Edivaldo por estar com a gente aqui, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história aqui. E como sempre, a gente tem aqui o segundo elemento que chamamos aqui, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a colocar o temperinho na nossa salada de sons, palavras, poesias, letras e tudo mais. Queria cumprimentar o economista, professor universitário, escritor e com a sua especialidade de colecionador de CDs, Sérgio Saeg. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. É um prazer. Vamos ver o que eu posso colaborar com vocês. Doando um pouco do meu conhecimento que eu tive. Teve uma loja de CDs durante 26 anos.
Legal. A gente vai entrar bastante nesse assunto. Obrigado para vocês dois estar aqui, como eu falo, ajudando a gente a escrever o capítulo número 85 dos Sons do Brasil. Começando aqui com o nosso artista do convidado do dia, Edivaldo Santana. Oitavo CD sendo lançado, que é o Só Vou Chegar Mais Tarde, não é isso?
Chegando.
Conta pra gente então um pouco dessa obra nova e do que tem aí, do que a galera pode esperar de tudo isso.
Pois é, o oitavo disco, ele é muito diferente do anterior, do Jataí. Tem uma cozinha, os arranjos de metais muito interessantes, que é diferente do disco. O disco tem uma pegada mais blues, assim, a gente viajou mais por uma área das gaitas e tal. Esse disco, ele tem mais uma pegada, uma rítmica diferente. Ele tem mais batera, baixo, ele é mais pesado que o disco anterior. E tem vários amigos tocando junto, e os arranjos meus e do Luiz Vac, os produtores são mesmo, eu e Luiz. Um monte de amigo tocando junto. Acho que é um disco super interessante, porque reflete muito o que eu tô pensando no momento. O disco é uma obra de arte pra mim, ela não é uma coisa catalogável, jogar em qualquer... É uma mercadoria apenas. E ela reflete muito o que eu penso. E eu acho que tem esses elementos no disco. Do Dixieland, que é uma mistura que a gente trouxe, última mistura da música africana com a europeia, muito usada nos Estados Unidos pelos negros americanos e tudo. Tem essa coisa de um washboard, de tuba, né, de sousaphone, coisas que a gente não tinha usado ainda nos nossos discos. Acho que tem essa pegada. Tem uns convidados bacanas, que é a Rita Benedito, que é a Rita Ribeiro, cantando comigo uma música chamada Ando Livre. Tem a Alzira E, é a Alzira Espíndola. Do Alzira aí, cantando Cabeça na Mesa, uma das músicas que também é mais rock and roll. Aquela diversidade da música brasileira com quem eu tenho uma ótima relação, tá lá no disco, porque você tem lá o samba que eu fiz em homenagem ao Sócrates, por exemplo, o Dr. Sócrates, tá no disco. Tem uma salsa, tem uma coisa mais levada pro jazz, pro blues, tem o reggae, que todas as influências da música negra tá lá no disco. E a pegada da música brasileira, que é uma coisa... talvez a das mais importantes do mundo. A diversidade e a riqueza da música brasileira tá lá no disco. Eu espero que todo mundo goste.
Não, com certeza, mas você tem uma característica bastante interessante, Edivaldo, que além de trabalhar com essa coisa de todos, assim, de vários ritmos e tal, você tem uma linguagem muito contemporânea, muito da coisa ali do dia a dia de todo mundo. Você trabalha os assuntos assim que a grande maioria, quando ouve sua música, em algum momento se identifica com alguma coisa, né? É coisa do cotidiano ali, né?
Eu sou um cara da periferia, lá de São Miguel Paulista, lá da Zona Leste. Criado, trabalhando, estudando desde pequeno, muito novinho, já tava... meu pai tocava um pouco, não era profissional, mas numa casa muito musical, né? A gente ouvia muito, naquela época, música brasileira instrumental, por exemplo. Tocava no rádio e tocava lá em casa. Valdir Azevedo, Pixinguinha, o choro era uma coisa constante na minha casa. Casa popular, lá na Quebrada, mas isso era uma coisa que era normal. Você tá ouvindo o Brasileirinho, né? Você ouvia o Dilermando do Reis, Abismo de Rosas. Fazia parte do dia a dia nosso. E aí, lógico, os anos 60, rock and roll pra caramba, Jimi Hendrix, Jenny Joplin, Festival do Stock, Carlos Santana pra caramba na cabeça, os festivais de música brasileira, aquela diversificação da música brasileira na televisão, né? Nos festivais e no rádio, é de lá que vem essa formação da gente. E a pegada do blues, aquela coisa do blues chegando, a gaita, que se parece muito com a melancolia da sanfona, né? Apesar da sanfona ser usada como um instrumento no Brasil rítmico também, mas elas têm uma sintonia da melancolia, né? né? O timbre da sanfona se parece muito com a gaita. Aí tem uma ligação da música nordestina com a música negra americana, que isso vem depois, no caminho, quando eu tenho uma amiga que trabalha na Copacabana na época, e a Copacabana representava a música negra americana no Brasil, e aí vem, essa menina começa a passar pra gente, a gente começa a fazer fitas, cassetes, com jazz, com Billie Holiday, Bessie Smith, Charlie Parker, mas também com os caras do blues, o Muddy Waters, o Robert Johnson. E aí essas coisas vão formando esse caldeirão sonoro aqui.
É, bacana, muito bacana. Já trazer o Sérgio aqui pro papo, Sérgio? Poxa, economista formado pela USP, professor universitário.
Acho que na verdade eu sou um artista frustrado.
E na verdade você acabou montando uma loja de CDs e DVDs durante 26 anos, é isso?
26 anos, é.
Conta pra gente um pouco dessa coisa da Desconexos, que era a sua loja, que ficava ali na região da Paulista, é isso?
Isso, na Rua Consolação.
Uhum.
Na verdade, eu acho que eu sempre gostei demais de música, mas eu acho que como eu não levava jeito pra coisa, eu até tentei, fiz curso de canto, de violão, mas não ia pra frente porque acho que eu não tinha muito tino. Aí então, o que que eu fiz? Abri uma loja de disco. Primeiro eu era um colecionador compulsivo, eu tenho muito disco em casa, né? Eu sempre gostei muito. E depois eu acabei juntando isso pra fazer uma atividade econômica, então eu abri essa loja, mas acho que nunca houve muito interesse comercial com essa
loja. Era mais pra estar em contato com a música mesmo.
Né? Tanto que era uma loja que sempre dava destaque muito pra produção independente. A gente começou como uma loja de discos raros. No começo era só vinil. A gente abriu uma loja de vinil. Na época não existia CD, era 85, né? Depois, com o tempo, nós transformamos em loja de CD e tal, quando veio a nova tecnologia e tal. E aí foi, então. Aí eu me dediquei muito. Quer dizer, a minha paixão sempre foi a música, né?
Bacana. Vamos fazer o seguinte. O papo começou gostoso, mas vamos começar a botar a música no negócio aqui, Edvaldo?
Pode ser. A gente pode tocar o Choro de Outono, que é uma canção lá das antigas, que eu faço referência a algumas pessoas que me influenciaram. Eu comecei a fazer essa música lá na Vila Jacuí, porque a gente se reunia no final da tarde. Quer dizer, se reunia. O único vagabundo já era eu, porque já tinha parado de trabalhar, já tinha saído da escola. Mas a rapaziada vinha do trampo e a gente se encontrava às 6 horas da tarde lá na casa do Toninho. Por isso que chama Choro de Outono, na casa do Antônio. E aí depois, encerrado lá na Vila Madalena, na casa do Máximo ali, que é um artista plástico. Aí fiz, porque eu cheguei lá, a mulher dele era Rastafari. E aí, por isso que tem o Bob Marley na fita. Porque o Bob Marley tava lá e tava ali. Tava na casa do Toninho e tava na casa do Márcio. É uma música que fala um pouco dessa história. A gravação original dela tem a participação do Ianiel Matos, o pianista. É uma história interessante, porque a gente coloca no choro um pouco daquele piano cubano. Deve ter outras pessoas que fizeram isso, mas eu acho que é uma das primeiras vezes que tem, assim, no samba choro, que parece uma morna. Tem uma influência da Cesária Évora, dessa coisa toda, que eu adorava. E tem esse cubano metendo um piano no meio.
Vamos lá então, com Edvaldo Santana ao vivo aqui no Sons do Brasil. Choro de Outono, a gente volta daqui a pouquinho.
Um choro de outono na casa de Antônio. Um choro de outono na casa de Antônio. Lá estava eu naquela casa. Bob Marley estava também. Era quase sempre às 6 da tarde. E de cima se via a chegada do trem. Noel com Cartola conversavam sobre a arte que anda na contramão, que vale a pena como uma antena, servindo apenas ao coração. Um beck, uma pinga, Jacó e Pixinga, um frio na barriga, Torquato, Raul, charutinho, maloca, Sampaio na toca, Miriam bate na porta do malandro urubu, urubu malandro, urubu, urubu, urubu malandro. Comecei a fazer esse samba choro na Vila Jacuí e terminei na Vila Madalena, reverenciando pessoas, artistas, seres desse planeta que me influenciaram, que me ajudaram a compor essa trilha da arte que desenvolvo. Um choro de outono na casa de Antônio. choro de outono na casa de Antônio. Lá estava eu naquela casa, Bob Marley estava também. Era quase sempre às 6 da tarde, e de cima se via a chegada do trem. Noel com Cartola conversavam sobre a arte que anda na contramão, que vale a pena como uma antena, servindo apenas ao coração. Um beck, uma pinga, jacó e pixinga, um frio na barriga, Cazuza, Raul, charutinho, maloca, Sampaio na toca, Miriam bate na porta do malandro urubu, urubu malandro, urubu, urubu, urubu malandro. Um beck, uma pinga, jacó e pixinga, um frio na barriga, Clementina, Vago, charutinho, maloca, Sampaio na toca, Miriam bate na porta do malandro urubu, urubu malandro, urubu, urubu malandro. Um choro de outono na casa de Antônio. Um choro de outono na casa de Antônio. Um choro de outono na casa de Antônio. Um choro de outono na casa de Antônio.
Voltando agora, dando sequência ao nosso programa, tivemos aí Choro de Outono com Edivaldo Santana. Você estava falando, Sérgio, sobre a questão da Desconex. Você falou que trabalhava, começou com disco raro e trabalhava com muita coisa alternativa, independente.
Isso... Aliás, a gente tinha todos os discos do Edivaldo Santana. Com exceção dos dois últimos, que é 2011, né, e esse atual, que foi depois que eu fechei a loja. Mas eu conhecia já todos os seus discos. Poxa, né? A gente tem orgulho de ter todas as nossas prateleiras, os seus discos.
Muito bom.
E a ideia que vocês tiveram exatamente dessa coisa de cair um pouco mais para esse lado alternativo, você já falou que a intenção da loja não era nem tanto comercial, e sim para ter contato com a música. A ideia foi exatamente por isso, porque ali tinha as coisas diferenciadas, diferentes do que aquilo que rodava no mercado.
Eu acho comum. Que eu sempre fui um cara meio idealista, né? Então eu sempre acreditava mais no lance de você fazer uma divulgação da boa música, né? Eu até, aliás, quando eu abri a loja, até fiz uma carta de intenções. Eu divulguei para os possíveis clientes, né? Que a nossa proposta era realmente fazer uma coisa que fosse a morada da boa música. Então, sempre houve essa intenção de dar um espaço para a música de qualidade. E a gente trabalhava com todas as gravadoras independentes, com as pequenas gravadoras e gravadoras independentes. A gente procurava manter todo o catálogo em estoque. Então, sempre foi...
Legal, hein? Muito bom.
É isso aí.
Bacana, legal.
Muito bom.
Só que é aquela coisa, né? O CD acabou chegando num momento que não é mais objeto comercial, na verdade. Edivaldo tá aí, né, Edivaldo? Hoje em dia, o CD é mais um cartão de visita do que...
Sim. O CD, hoje, com a tecnologia dos pendrive,
dos streaming.
Exatamente. As plataformas digitais, né? As pessoas vão e buscam lá nos sites, nessas coisas. O CD ainda funciona muito no show. Eu acho que a pessoa gosta quando você vai lá no show e autografa e tal. Eu gosto mais de assim. Eu gosto mais de CD, de vinil, do que streaming. Mas assim, eu particularmente prefiro ter o CD mesmo. Tocar lá, botar pra tocar. Eu gosto assim.
É uma espécie de fetiche, né? Você tem aquele...
Pega a capa, né? Você vê a letra do quem tá participando, quem tocou. Às vezes tem uma guitarra ou um saxofone maravilhoso que você quer saber quem tocou. Valoriza o músico que tá tocando, você tem informação, né? Tem a ficha técnica, você fala, pô, esse arranjo aqui. Às vezes tem uma voz maravilhosa lá que você não sabe nem de quem é, né? Porque tem tanta gente. E eu acho que tem essa. Por isso que eu gosto mesmo. Todas as vezes eu recebo muitos discos assim, eu prefiro ouvir no CD mesmo.
É, não, é questão. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de ter o produto físico na mão, né?
Eu acho que é a materialização da obra, né? O CD.
Como o Sérgio falou, acaba colocando a sua obra ali registrada oficialmente. Não que lá no streaming ou na plataforma não esteja. Mas é, sei lá, é um contato físico com o negócio, é diferente. Mas acho que isso vem, talvez a molecada hoje em dia não ache tanto. Acho melhor o streaming mesmo e tal. Mas talvez é uma coisa que vem com a gente desde lá, né? Desde de lá de trás. Vamos fazer o seguinte, a gente tem no programa Sons do Brasil o momento pitaco do convidado. Temos um verbo aqui que é o verbo pitaquear, né? Então vou convidar você, Sérgio, para você pitaquear no nosso programa, indicar alguma coisa para a galera que existe aí fora, que o pessoal talvez não conheça, ou se conhece, vai ter a oportunidade de ouvir aqui mais uma vez. Então o pitaco tá contigo.
É, o meu pitaco, na verdade, é uma obra já pioneira da produção independente, né? Que é o disco da Eliete Negreiros, Outros Sons, que é quando surgiram aqueles primeiros discos de MPB independente, da Vanguarda Paulistana, o pessoal do Lira Paulistanas, então, Arrigo, o Grupo Rumo, o Premeditando Greque, todo esse pessoal. Então, dentre eles surgiu esse disco da Eliete, na época, em vinil ainda. E a atualidade dessa indicação é que esse disco foi recentemente lançado em CD, Outros Sons, pela gravadora Quarupi. Meu pitaco é desse disco a música Sonora Garoa, do Paçoca, com a participação do mesmo.
Maravilha, então vamos lá. Pitaco do Sérgio Saeg aqui no Sons Brasil, Eliete Negreiros com a participação de Paçoca, a música Sonora Garoa. A gente volta no segundo bloco.
Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Metrô tá cheio, passageiro tá sozinho. Essa viagem é quase todo dia assim. Com headphone, tablet, smartphone, chiclete, sou conduzido pra ninguém chegar em mim. Por onde sigo, estou sempre acompanhado desse vazio que a cidade cola em mim. A porta abre, a multidão se atropela. É o estouro da boiada indo pro fim. Na next station, a moça senta do meu lado, cabeça baixa sem tirar o dedo da tela. Procuro um sonho que não foi conectado e a solidão se reflete na janela. Fico sem ar, a pressão pode subir. Vou levantar, não posso mais ficar aqui. Me dê licença, moço, que eu vou descer no porto. Será que existe algum lugar pra ser feliz? Acorda que o amor ficou doente, precisa de você urgentemente. A vida é uma arte, cada um é diferente. Não deixe de sentir que ainda é gente. Quero um abraço apertado, um beijo, um toque de mão, um predicado pra esquentar seu coração. La ra la ra la ra la ra ra la ra la ra 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 la ra ra. Metrô tá cheio, passageiro tá sozinho. Essa viagem é quase todo dia assim. Com headphone, tablet, smartphone, chiclete, sou conduzido pra ninguém chegar em mim. Por onde sigo, estou sempre acompanhado desse vazio que a cidade cola em mim. A porta abre, a multidão se atropela. É o estouro da boiada indo pro fim. Na next station, a moça senta do meu lado, cabeça baixa sem tirar o dedo da tela. Procuro um sonho que não foi conectado e a solidão se reflete na janela. Fico sem ar, a pressão pode subir. Vou levantar, não posso mais ficar aqui. Me dê licença, moço, que eu vou descer no porto. Será que existe algum lugar pra ser feliz? Me dê licença, moço, que eu vou descer no porto. Será que existe algum lugar pra ser feliz? Acorda que o amor ficou doente, precisa de você urgentemente. A vida é uma arte, cada um é diferente. Não deixe de sentir que ainda é gente. Quero um abraço apertado, um beijo, um toque de mão, um predicado pra esquentar meu coração. Dou um abraço apertado, um beijo, um toque de mão, um predicado pra esquentar seu coração. La 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 la. La ra la ra 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 la ra ra la ra la ra la ra la ra ra la ra la ra 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 la ra ra.
Voltando agora no nosso segundo bloco, e você já teve aí música de Edivaldo Santana, Predicado. Essa é do CD novo.
Essa é uma das músicas bem urbanas, porque fala um pouco dessa história do trem, do cara no metrô, né? Essa história da figura que hoje as pessoas estão cheias de gente e todo mundo solitário. Coisa da cidade grande mesmo, né?
Um vagão lotado e todo mundo solitário.
Todo mundo sozinho no smart, headphone, tablets, assim. Né? Os caras tudo... E eu, como eu ando muito de metrô, principalmente de trem, metrô, eu ando bastante, e vejo isso acontecer, e aí tentei falar um pouco dessa história da solidão, das pessoas dentro do metrô e tal, contando que essa é uma dificuldade das grandes metrópoles, né? Das relações humanas, das pessoas se encontrarem mais, poderem conversar mais, poderem falar de suas dores e de suas alegrias e tal. A música reflete um pouco isso.
Legal. Edivaldo, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos lá pra trás. Quanto tempo já você tá na batalha aí, cara?
Já, nós estamos aqui tocando já profissionalmente desde 75. Tá fazendo 41 anos. profissionalmente. Não, 74 já tocava, porque 74 já tocava com o Tom Zé.
Uhum.
É, já era por minha banda matéria-prima, já acompanhava o Tom Zé naquela época. E a banda de apoio dele era o Grupo Capote. O Grupo Capote tava fazendo sucesso. E aí não tinha agenda. E o Tom Zé desesperadamente atrás dos moleques doidos. A gente andava ali no Centro Velho de São Paulo, ali na Bento Freitas, na Rego Freitas, ali na Rua Aurora, onde eram as gravadoras, a Beverly, a Copacabana, a Chantecler, mais pra cima a RCA Victor, ali que era a muvuca de encontrar de Gilberto Gil, de Chico Buarque, Agnaldo Timóteo, Aldair José, todo mundo tava ali. Todo mundo ia ali batalhar, levar suas fitinhas pras gravadoras ali. E teve um senhor lá, o senhor Michel, que era de uma editora da MZA da época, e o Tom Zé era amigo dele, e o Tom Zé tava procurando os moleques, e o senhor Michel falou, tem uns moleques que vêm aqui de São Miguel, o que você pode tentar botar na sua banda, arrumar a banda. Aí o Tom Zé foi lá pra São Miguel e tal. Então a gente começou ali profissionalmente mesmo, assim, tocar já com um cachezinho e tal. Foi um festival importante, era em plena ditadura militar, era 74. Então tá fazendo mais ou menos 42 anos já que estamos na caminhada.
De batalha.
Na história aí. Sobrevivendo aos arranhões.
Né? Tá certo. Não, legal. E nesse meio, vocês tiveram até a oportunidade, na época, de gravar, até lançar um CD, a banda Matéria-Prima, através de um selo, de uma gravadora, né? Nessa coisa.
Duas gravadoras. Foi o primeiro disco, é um LP, chamado Matéria Prima mesmo, que tem uma música que tocou muito no rádio, chamada Maria Gasolina. Maria, feito pras minas que não queriam sair com a gente, só saía com os caras de carro, né? Foi lançado, o produtor na época era o diretor musical do Silvio Santos, falecido já, Humberto Garim, e foi lançado Fantástico, Silvio Santos, programa, fizemos toda aquela Flávio Cavalcante tal. Era bem interessante. É lógico que foi uma fase muito importante, assim, porque foi a gente, o conhecimento da indústria, os desenganos. Com a indústria cultural veio dali, desse primeiro disco, esse LP, depois o segundo que fizemos pela CBS. Aí em 78 a gente começou a fazer o trabalho de independente que eu comecei a falar pra você, do Matéria-Prima. E fundamos, sim, entre 78 e 79, lá em São Miguel Paulista, já meio paralelo com o que estava acontecendo aqui no Lira Paulistano, que o Sérgio estava citando agora aí. Em São Miguel tinha o MPA, Movimento Popular de Arte, que era uma junção não só de músicos, de artistas plásticos, de atores, de poetas, de músicos. Talvez um movimento de periferia dos mais importantes no Brasil, que ele é antes do hip hop. Ele é bem interessante, tem um registro em disco também, tem uma coletânea desse trabalho. Inclusive esse meu pitaco que você tinha me pedido, são duas pessoas que estão nesse disco, nessa época.
Fazem parte do movimento.
Esse movimento, ele ocupava praças públicas, teatros, ruas, ocupava todas as áreas que a gente podia. Foi fundado dentro de uma capela histórica, que São Miguel tem uma capela seiscentista, de 1622, pelo menos é historicamente tá, essa é a data. Pra mim foi uma das coisas importantíssimas, porque foi uma época coordenador de programação desse. Aí levava o Belchior pra cantar lá, levava o Walter Franco, levava a TT, todo mundo ia pra lá. Às vezes um ou outro a gente não conseguia. Cuidou de uma lona de um circo durante um grande tempo, e nesse circo rolava oficinas de poesia, de teatro, de dança, de música. A gente dava curso de violão, eu e o Osnoff, meu parceiro. E foi muito interessante, bom repertório daquela época, estão nos meus discos também.
Interessante. Fazer o seguinte, já que você citou o seu pitaco, vamos mandar o pitaco pra galera aqui então?
Opa, então...
Vamos aproveitar.
Aproveitar que já deu a deixa,
já, né? Já deu a deixa, vamos aproveitar, pitaquear no programa aqui.
Exatamente, sou o Éder Lima, saxofonista, e a companheira dele, a Lídia Regina, companheira também de música e de vida, né? Que são amigos há muitos anos. Se conheceram através da minha banda do Matéria Prima, quando a gente viajava, ela estudava em Ponta Grossa, a gente foi fazer show lá, eles se conheceram, estão juntos até hoje, fizeram os filhos, tem netos e tudo. E tem a participação nessa música que é a Marcas da Pele, do Vinão, que é da comunidade do hip hop aí.
Maravilha, então. Vamos lá, pitaco do Edvaldo Santana aqui, Marcas da Pele com Éder Lima e Lígia Regina, que é lá das antigas, companheiro das antigas.
Do Movimento Popular de Arte.
Pra você curtindo então o pitaco do Edvaldo Santana, a gente volta daqui a pouco.
Só DNA não está à mostra. Meu lamento não tem.
A pele não é só identificação. Nosso cabelo é o símbolo de uma nação. E toda dor e sofrimento que trago no peito não estampo o que sentimos nem um terço. O que resiste há tanto tempo a essa marca na pele de escravo. É por isso que ainda vivo, escrevo o estrago. Pelos antepassados, nosso herói de barro. Os que saíram da senzala vivem um barraco. Ainda hoje penso e trago comigo, resisto. A nossa força insuperável, hora escrita, descrita em livros. Isso já foi omisso, mas se marcar é aquilo. Trago de volta os relatos dos sofrimentos vividos. Depoimentos antigos, sempre atuais. Que vem aniquilando netos e filhos e pais. Não vou sofrer por demais, negros em busca da paz. A nossa história, escravidão, não se repete jamais. Eu falo pros meus iguais, mantenham os seus ideais. A nossa história, escravidão, não se repete jamais, jamais.
Você não pode sentir minha dor. Meu sofrimento não lhe compele. Minhas marcas foram tatuadas com sangue que é minha herança. Meu DNA não está à mostra. Meu lamento não tem forma.
Depois do pitaco do Edivaldo Santana, Marcas da Pele com Éder Lima e Lígia Regina, estamos de volta aqui. Sérgio, você falou aí do novo trabalho que você está fazendo, obras-primas da música brasileira não devidamente reconhecidas. Interessante, é um título meio grande, mas que reflete bem o trabalho que você está fazendo. Conta pra gente um pouco o que, que é isso.
O tempo que eu fiquei à frente dessa minha loja, né, você acaba entrando em contato com muito disco, né? E eu já era colecionador, eu tinha uma coleção particular, e eu via muita coisa que eu falei, esse disco incrível não ter acontecido, né? Às vezes eu tinha, inclusive, músicos bons e tal, uma boa produção, mas por alguma razão o disco não acontecia, né? Ou então, por outra, normal, às vezes um disco talvez anticomercial e tal, que tem uma proposta mais inovadora. Então, aí surgiu a ideia de começar a catalogar e pesquisar muito sobre esses discos, né?
Eu porque vejo que para cada disco que você coloca lá, você
faz um
texto bastante...
Eu tenho procurado pesquisar. Eu tenho um pouco de dificuldade em encontrar na internet isso, porque tem coisa que você não acha na internet. Mesmo às vezes na Wikipédia tem muito pouca coisa sobre isso. Então está sendo um trabalho de pesquisa para tentar fazer um comentário sobre a natureza do disco, sobre a ficha dele.
E trazer ele à tona.
E trazer ele à tona.
Pessoal, chamar atenção.
Chamar atenção e fazer um histórico sobre o disco. Eu já levantei mais de 100, acho que tem uns 150 publicados já no Facebook. E eu tenho mais de 150 a publicar. E eu pretendo chegar talvez aqui 500, e eu pretendo transformar isso em livro, talvez, né? Eu acho que eu envolvi um trabalho de pesquisa muito grande, eu acho que pode ser interessante.
Bacana, não? Interessante mesmo.
O Edivaldo Santana, sem dúvida, estará na...
entre os... Opa, muito agradecido e feliz. Pela lembrança.
Bacana. E quando eu fiz o convite para você vir no programa, você falou, rapaz, eu não conheço muito da música independente de hoje. Você tem tido contato com muita coisa nova que tá surgindo?
Porque, na verdade, a minha loja, eu fui até 2011, né? A loja abriu em 85, foi até 2011. De lá pra cá, eu perdi um pouco do contato com o mercado fonográfico. Eu tinha muito contato com o pessoal da Independente e tal, dali. O pessoal aparecia muito na minha loja, a distribuidora Trattoria, né? Que é, inclusive,
distribui o seu
CD. Eles me apresentavam muita coisa interessante. Então, de lá pra cá, eu perdi um pouco do contato. Então, por isso que eu levantei essa questão, né? Porque o meu conhecimento, de certa forma, é datado, né?
Tranquilo, mas interessante, porque a gente, como eu vinha falando em off com o Edivaldo, eu não sei se o termo certo pra gente usar é música independente, porque hoje em dia a grande maioria dos artistas são independentes, né? Até uma grande gama dos que tinham ligação com o gravador hoje estão produzindo independente. independentemente. Mas essa questão da música que a gente fala aqui, dessa música que sempre aconteceu, o Edvaldo é um grande exemplo disso, e que nem sempre esteve ligado a uma gravadora. E eu posso garantir, assim, com esse nosso tempo que nós estamos com o Sons do Brasil no ar, e um tempo que eu venho já envolvido na música independente, que tem muita coisa nova, tem uma garotada entre 18, 19, até os seus 25 anos aí, que estão trazendo uma música popular brasileira, assim, propriamente dito, com uma qualidade muito grande. É difícil você definir qualidade em arte, né? Acho que arte é uma coisa muito subjetiva para você falar isso tem qualidade ou não. Mas pelo menos coisas interessantes, com certeza. Nós já recebemos vários deles aqui no programa, Molecada Nova, trazendo uma coisa assim bastante interessante que foge um pouco do que o mercado comercial dita hoje, entendeu? Que não é o mais do mesmo, né? Do que rola por aí.
Eu acho o seguinte, ele tava falando o Sérgio ali, na verdade é muito legal o que você tá fazendo, porque o que acontece às vezes de não ter o reconhecimento de algum trabalho bacana, é porque não é divulgado, porque tem um controle disso aí. É o controle da exposição, do escoamento. Tem produção, mas não tem escoamento. Por onde escoar a produção? É importante um programa como o seu para isso, para escoar essa produção. E aí você faz, o que você está fazendo é muito interessante, é um registro muito bacana. Porque diz, olha, meu, existe isso aqui, vocês nem viram.
Vocês nem sabem que existe.
Sabe da existência.
Isso.
E é engraçado que tem, inclusive, artistas muito conhecidos que têm obras que são meio esquecidas, né? Por exemplo, o disco do Gilberto Gil com o Jorge Ben, que eles gravaram junto, é um disco totalmente anticomercial, que muito pouca gente conhece
muito
esse
bom,
disco, né?
Bom.
Aliás, depois saiu, existe em CD, mas uma versão reduzida, que a versão original foram cortados alguns minutos das músicas, né? Só para citar um exemplo, quer dizer, mesmo grandes artistas têm obras que não chegaram ao grande público.
E eu achei interessante isso, porque, na verdade, quando a gente está aqui com o nosso trabalho do Sons do Brasil, falando sobre a música independente, essa galera nova que está rolando hoje, mas tem muita coisa lá atrás, por exemplo, você trouxe Liete Negreiros hoje aqui para o pessoal ouvir, que passou desapercebido batida pelo pessoal, né? Ficou-se como um trabalho perdido no tempo, já foi. E isso que você tá fazendo é o seguinte, você tá chamando a atenção para falar, ó, isso aqui, no ano de 1970 e trololó, né?
Aliás, o Brasil é um país que tem muito pouca memória musical, né? Eu tô sentindo isso nas pesquisas que eu faço pela internet. Tem coisa...
Difícil
tem,
achar.
Às vezes você acha coisa em site internacional sobre artista brasileiro que não tem nada no Brasil. Mas, no entanto, lá fora, o pessoal dá o devido reconhecimento.
Reconhece.
É complicado isso. Edvaldo, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos mandar mais uma ao vivo. A gente podia mandar o Cara Carol, que é a música que eu fiz pra minha filha quando nasceu. Eu estava presente quando era pai velho, né? Pai, depois dos 30 e poucos anos, já a Carol resolveu vir pra terra. O texto eu fiz no dia. Escrevi o texto ainda com o papel do hospital ainda. A letra foi escrita ali.
Feita lá.
A letra foi ainda. Depois eu fiz a música. A gravação original tem a participação do Duo Fel. Depois eu já gravei no disco ao vivo.
Legal.
Cara Carol, que é homenagem à minha filha, que hoje está lá em Ribeirão Preto.
Mora em Ribeirão Preto, vai ouvir a gente, que o nosso programa passa lá.
É, vou avisar ela.
Legal, então vamos com Cara Carol, com Edvaldo Santana ao vivo aqui no Sons Brasil. E a gente volta no terceiro bloco.
Janeiro de 91. Guerra do Golfo, pela primeira vez televisada ao vivo. Luiz Melodia cantando no rádio do meu cunhado Valdir, saudoso. Serra de Botucatu, 5:30 da manhã. Deuses da arte resolvem me privilegiar, me dando a oportunidade de celebrar o nascimento da minha filha com arte. Cara Carol, Carolina, cara de sol de menina, lua se veste pra você nascer. Baby canta, melodia, vento de chuva, água fria, você nascia. Quando o homem quer a guerra, você põe os pés na terra. Uma rosa de aquário, um pedacinho de sorvete, Carolina no berçário, desviando dos foguetes. Desviando dos foguetes. Cara Carol, Carolina, cara de sol de menina, lua se veste pra você nascer. Baby canta, melodia, vento de chuva, água fria, você nascia. Quando o homem quer a guerra, você põe os pés na terra. Uma rosa de aquário, um pedacinho de sorvete, Carolina no berçário, desviando dos foguetes. Desviando dos foguetes. Quando o homem quer a guerra, você põe os pés na terra. Uma rosa de aquário, um pedacinho de sorvete, Carolina no berçário, desviando dos foguetes. Desviando dos foguetes. Desviando dos foguetes.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se for loucura alimentar essa mania de você, um doido varrido eu devo ser, sem previsão de me curar. E se um dia você provar essa loucura que me tem, mesmo que seja contra alguém, você verá. Desde tão pequeno eu escuto essa ladainha, que eu não sou normal, que eu vivo rasgando dinheiro, que o meu quebra-queixo eu preparo com sal. Descendo a ladeira da Penha, sempre tem alguém pra me azucrinar, zoando com meu penteado, a cor do sapato, a gravata, a grená. Eu sei, não tem como negar, confesso minha insensatez, mas você fez o meu mundo girar, e de tanto girar irei e prometo me esforçar pra mudar este meu proceder. Porém, se for loucura alimentar essa mania de você, um doido varrido eu devo ser, sem previsão de me curar. E se um dia você provar dessa loucura que me tem, mesmo que seja contra alguém, você verá. Lá, lá, lá. De você. um doido varrido que eu devo ser, sem previsão de me curar. E se um dia você provar dessa loucura que me tem, mesmo que seja contra alguém, você verá.
Voltamos agora no terceiro bloco. Você ouviu aí o Pitaco Sons do Brasil de hoje, que é o lançamento da música do Zé Eduardo Samba Soul. Lançou esse single aí dia 7 agora. E mês que vem tem show de lançamento do trabalho todo aí. Você ouviu a música Doido Varrido. Lançamento aqui do Sons do Brasil. O Zé Eduardo mandou pra gente esse som e nós estamos apresentando pra vocês. Sérgio, além, você já falou aí que com esses discos todos que você está trazendo aí, dessa coisa que ficou encostada na história aí, a ideia sua é escrever um livro disso, né? Depois botar lá, se chegar aos 500 aí,
opa,
falar a respeito disso. Mas você como escritor, você já teve algum outro livro também?
Eu lancei um livro de crônicas, foi minha primeira experiência como escritor, lançado em 2012. Aliás, uma outra característica minha é que eu gosto muito de escrever também, então eu estou juntando meu conhecimento de música com
o
prazer de escrever, exato.
Legal. E aí, vamos lá. Tô ansioso. Eu acho que esse livro dos discos aí vai ser uma coisa bastante interessante, além de ser um material de pesquisa bastante profundo, bastante grande. Aí, viu?
Essa é a intenção mesmo.
Bacana. Registro, né?
Opa.
Registro da história da música.
História, fugindo um pouco do convencional, né? Buscando exatamente aquilo que pouca gente deu atenção.
Exato.
Legal, bacana. Edivaldo, então, estamos chegando para o show de lançamento, tem aí, vai ser então, um show de lançamento?
Tem que correr três com esse negócio aí. Você demora 4 anos para fazer um disco, tem que cantar pelo menos uns 2-3 anos por aí.
Você vai fazer em São Paulo, você já falou, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você tem até uma experiência de ter morado lá durante um tempo.
É, também. Eu morei lá bem, gosto do Rio. Tem bons amigos lá e tal.
Aproveitando esse conhecimento aí do pessoal do Rio, você vai fazer o lançamento lá.
Ah, tenho a intenção de fazer com os parceiros de lá, com os amigos, com o Lenine, com a Zélia Duncan, com a Rita Benedito, que trabalha no disco e tal.
O primeiro vai ser em São Paulo.
O primeiro é aquilo, vai ser no Sesc Pompeia, 1º de dezembro.
Legal.
Estamos querendo fazer no show, praticamente assim, trazer todo mundo que tocou no disco pra fazer no show.
Legal.
Um ou outro não vai ser possível, mas a grande maioria dos músicos que tocaram o Naipe de Metais, os percussionistas, o Ricardo Garcia, o Leandro Chulapa, o Luiz Vaque, que é o coprodutor do disco comigo, o Daniel Zafran, o Baldo Versolato, Cláudio Faria, o Gordo Trombone, todo o pessoal, Eliezer, vamos trazer todo mundo para tocar, Alzira aí, para participar do show. E aí queremos fazer cair na estrada, porque Rio, não só Rio, mas o interior de São Paulo, a gente já tem umas propostas de fazer shows no interior do lançamento. No Nordeste, onde eu tive o ano passado, tive solo, quero fazer o lançamento também lá no Nordeste.
Legal.
Andar o trecho por lá, circular naquelas paradas que é onde os meus ancestrais são de lá, do Pernambuco e do Piauí, na Bahia. Então quero correr trecho com esse disco.
Vamos embora.
Pra poder ajudar a sobreviver, pra pagar as contas.
O pontapé inicial é dia 1º de dezembro.
É, aqui no Sesc Pompeia. Tá todo mundo convidado.
Tá certo, bacana isso daí. Vamos fazer o seguinte? Vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Pode ser uma música lá do princípio, lá do primeiro disco solo, do Lobo Solitário, que foi gravado lá no Camerati. É um disco, é o primeiro disco que o Claudio Lutz, que dirigia, que coproduziu o disco comigo. Tem já a participação de vários caras. E essa música é uma música que tem um japonês tocando baixo no disco original. É tudo... que é o Ishara, o Sidney Ishara, que tocava com a Vanderlei e tudo. E é uma música que fala um pouco da brincadeira das culturas, né? Do negrão e do japonês. Essa mistura que tem bem, que São Paulo produz, né?
Produz
muito isso.
Bastante.
Tem o negrão da quebrada com o japonês que tá chegando. E o cara, o japonês, o negão de kimono e o japonês de capoeira. Então, e mistura os costumes, as comidas e tal.
E a música é o
Samba do Japa.
Samba do Japa?
É que é minha e do Ademir Assunção. Essa.
Maravilha. Vamos curtir o Samba do Japa aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Lá vem o japonês de capoeira, de olho no kimono do negão, a cara do freguês já da bandeira, cuidado com a rasteira do Japão. Japonês, quando entra no samba, crioulo,
vira samurai. Batapá no palitinho, feijoada com saquê, comitê araquiri, pinga com sushi, bebê. Yakisakana, yakisoba, misushiru, misotofu, ohayo. Acarajé, rapé, baixo, xangô, ohayo, ohayo. Yakisakana, yakisoba, misushiru, misotofu, ohayo. Acarajé, rapé, baixo, xangô. E o japonês, japonês, quando entra no samba, crioulo vira samurai. Lá vem o japonês de capoeira, de olho no kimono do negão. A cara do freguês já dá bandeira, cuidado com a rasteira do Japão. Japonês, quando entra no samba, crioulo vira samurai. Batapá no palitinho, feijoada com saquê, comitê araguiri, pinga com sushi, bebê. Yakisakana, yakisoba, misushiru, misotofu, ohayo. Acarajé, rapé, baixo, xangô, ohayo, ohayo. Yakisakana, yakisoba, misushiru, misotofu, ohayo. Acarajé, rapé, baixo, xangô. Japonês, japonês, quando entra no samba, crioulo vira samurai. Crioulo vira samurai. Crioulo.
Arigato.
Voltamos agora. Vocês tiveram aí o Samba do Japa com o Edvaldo, resgatando um trabalho lá do primeiro CD solo dele, né?
Mundo Solitário, é isso aí.
Bom, gente, chegando ao final, Sérgio Sayeg, eu queria agradecer imensamente você estar junto com a gente, trazer um pouco dessa sua história, um pouco dessa sua experiência dentro da música, desse seu conhecimento de ser um historiador, um pesquisador, né, da música brasileira.
Opa, eu que agradeço. É. Muito obrigado.
Sérgio, você também, lógico, dentro desse seu conhecimento, se alguém tiver alguma dica de um disco, um LP, um CD antigo que está encostado, que ele acha que vale a pena ser analisado, você está aberto a receber?
Estamos abertos. Aliás,
também?
O pessoal costuma fazer isso mesmo.
É mesmo?
Eu recebo muitas indicações através lá da minha página no Facebook.
Uhum.
O nome da página é Obras Primas da Música Brasileira Não Devidamente Reconhecidas. Quem quiser acessar, estamos abertos a sugestões e vamos analisar caso a caso.
Beleza, então tá aí, ó. Se você tem algum disco que você acha que foi um injustiçado da história,
é
só procurar lá a página no Facebook Obras Primas da Música Brasileira Não Devidamente Reconhecidas. Fala com o Sérgio lá, quem sabe será um dos discos relatados aí, não é, Sérgio?
É isso aí.
Legal, obrigado mesmo, viu? Obrigado por você estar com a gente aqui, tá ok? Edvaldo Santana, eu não consigo aqui descrever para você o prazer que está sendo receber você aqui com toda essa história, para a gente poder falar desse trabalho novo e também falar um pouquinho de toda essa caminhada sua aí de dentro da música, principalmente dentro da música, que é a música independente.
Pois
cara.
É, eu estou muito feliz de ter a oportunidade, porque acredito que o rádio é um veículo fantástico para divulgar música, para divulgar ideias. E agradeço muito essa oportunidade de falar da vida, e falar da música, e falar da criação, né? Criação fundamental. E estar com você, com o Sérgio aqui, o prazer também é meu, e com o Dudu aí, mandando ver aí, segurando a onda na tecnologia. É isso aí.
Legal.
Eu agradeço muito.
Legal, Edvaldo. Se a galera quiser conhecer onde eles conseguem o CD novo, o CD mais antigo, se quiser entrar em contato contigo, tem canais aí para
o
pessoal?
Olha, o anterior, o disco já está aí, ele ainda está no site, as pessoas podem baixar gratuitamente lá no site edvaldosantana.com.br. E o Jataí tá lá para baixar. É, o novo, o disco novo Só Vou Chegar Mais Tarde, ele tá distribuído pela Trator e também pode ser adquirido na Trator e nas lojas aí, tipo Baratos Afins, as lojas de discos, de CDs que ainda tem, ainda tem algumas. E nas plataformas digitais, aí, Deezer...
Você também entrou para as plataformas digitais também.
Também. essas Spotify, essas pessoas podem ouvir lá o disco, baixar o disco lá e tal. Uhum. E as pessoas que quiserem também ter o disco, a gente envia pelo correio também, entra em box no Facebook, na minha página, no meu perfil lá, Edvaldo Santana, Facebook. Entra que pede o disco, que a gente manda, envia pelo correio, mediante depósito bancário e tal.
Maravilha.
Como muita gente faz isso, né? Então dá pra achar o disco em vários lugares aí.
Tá aí. Só não compra quem não quer. Só não adquire quem não quer, não é isso?
É isso aí. Eu recomendo.
Isso. Dia 1º de dezembro, show lá no Sesc Pompeia.
Exatamente.
Lançamento oficial.
Com a banda toda, que participou do disco e tal, com os meninos.
Vamos lá, gente. É só anotar na agenda aí, dia 1º de dezembro aí, lançamento do Só Vou Chegar Mais Tarde, do Edvaldo Santana, não é isso?
Isso aí.
Mas você vai estar na hora lá. Não vai chegar mais tarde.
Não, vamos chegar no horário.
É isso. Valeu, gente. Agradecendo mais uma vez nosso parceiro de toda hora aqui, Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil aqui, né? Enquanto a gente tá falando aqui, você viu que os botõezinhos não param ali, né, Edvaldo? É isso, Dudu Marques. Se você quiser entrar em contato com a gente aqui no Sons do Brasil, anota os e-mails aí, produtores_radiousp@usp.br, ou então nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. Edvaldo, nós temos aqui como tradição encerrar o programa. Você veio aqui, fez 4 obras ao vivo aqui com a gente, mandando, resgatando umas coisas mais antigas, mas a gente encerra sempre com uma música sua, do CD, do estúdio, pra galera também sentir como ficou todo esse trabalho seu aí. Então eu ia pedir pra você indicar uma música do CD pra gente encerrar.
Eu indico Só Vou Chegar Mais Tarde, que é uma música que tem essa pegada do Dixon, dessa mistura da música brasileira com o repente do cordel, com a coisa da tuba, do country, exatamente. A pegada dela é por aí.
Que legal.
Só Vou Chegar Mais Tarde.
Que é a música que dá título ao CD.
Dá o título ao CD.
Maravilha, então. Muito obrigado, Edvaldo. Muito obrigado, Sérgio. Para você que está em casa. Vamos encerrar, então, o programa hoje com essa dica do Edvaldo aqui. Só Vou Chegar Mais Tarde. E esperamos contar com vocês no próximo domingo aqui com a gente, no próximo programa, sempre trazendo um trabalho bacana, um bate-papo gostoso, muita história para contar, muita informação bacana, tá ok? Até domingo que vem. Um abraço. Até lá.
Solto na cidade, não precisa de endereço pra chegar na liberdade. Sua vida não tem preço, sua fé não tem idade. Não me espere pro começo, que eu só vou chegar mais tarde. Quem não quer ser o primeiro, não fabrica resultado. Não dá chute no parceiro, vá pra ser notado. Não precisa de conselho pra cuidar da vaidade. Não me espere pro começo, que eu só vou chegar mais tarde. Do chinês eu sou carneiro, o caboclo eu sou cavalo. Não escondo meu receio de altura e de covarde. Não me espere pro começo, que eu só vou chegar mais tarde. Eu só vou chegar mais tarde.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.